favor das famílias ou das empresas, logo se vê, isso não foi feito melhor, porque as pessoas até pagam mais. E é por isso, Sr. Secretário de Estado, que nós dizemos que nada é neutro quando vem da proposta do Governo. E nós temos de ter sempre todos os sentidos alerta. Ler nas linhas e nas entrelinhas, porque estamos habituados que a vossa posição é muito clara. Sacar o máximo, carga fiscal no máximo.
Muito obrigado. Senhor Deputado, tem a palavra a Senhora Deputada Cília Meirelles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Secretários de Estado. Eu acho que a primeira coisa que é importante esclarecer sobre esta proposta é o facto óbvio de que o Orçamento do Estado para 2022 não passou. E, portanto, aquilo que nós estamos hoje a discutir é uma espécie de micro-orçamento do Estado para 2022, que é como quem diz o PS, disse, bom, nós em relação ao orçamento na sua generalidade não nos conseguimos pôr de acordo, mas em relação a isto deve haver acordo da geringonça e, portanto, vai daí, vamos propor um orçamento apenas do ponto de vista das receitas. Ora, senhores e senhores deputados, um orçamento tem receitas e tem despesas não é por acaso, é porque só faz sentido o Estado cobrar receitas, cobrar impostos, se for para depois ter despesas e para que o Parlamento possa avaliar para onde é que vai esse dinheiro. O que o Governo vem aqui pedir é uma prorrogação e uma carta branca, um cheque em branco, dizendo nós para cobrar conseguimos entender. Depois lá como é que vamos gastar o dinheiro, para isso não há acordo, o PS logo decidirá durante a campanha eleitoral. Eu peço muita desculpa, mas os cheques em branco não me parecem muito sensatos. E depois gostava também de salientar o seguinte, é muito curioso que na altura em que o orçamento não foi aprovado, tudo o que se ouvia dizer, não sabemos como é que vamos executar fundos europeus. Atenção que está aí o PRR e sem orçamento não se sabe como é que se vai executar fundos europeus. Mas, curiosamente, o que aparece aqui de urgente não é para executar fundos europeus, é para cobrar impostos e contribuições extraordinárias. Não deixa de ser muito relevante quais são as prioridades e aquilo que aparece aqui. Em terceiro lugar, e coisa que importa dizer, o que nós estamos aqui a discutir são tributos de natureza completamente diferente. Alguns tiveram lugar, o primeiro é de 2010 e os últimos são de 2020, portanto há um espaço de 10 anos entre eles. Alguns têm a sua justificação numa situação muito difícil que o país atravessava e que me parece que não atravessa agora. Outros têm a sua justificação no facto de serem contributos para fundos determinados e outros têm uma justificação ambiental. São casos muito diferentes. O que o Governo vem aqui propor não é que eles sejam analisados e que se perceba o que é para ser ordinário, o que é para ser para sempre, decidir isso, e o que é para ser excepcional, quando desaparecer a situação excepcional, ser retirado do ordenamento jurídico. Não é isso que vem propor. O que vem propor é vamos prorrogar isto mais um ano e depois logo se vê como é que está, para ver como é que fica. E isso é um cheque em branco, e cheques em branco não podemos passar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Vera Brás, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Começo esta intervenção com o valor, 400 milhões de euros. Porque é isso que significa a proposta que foi aqui apresentada hoje pelo Governo. E, Sr. Deputado Duarte Pacheco, não é o Governo que não abdica desta receita, são os portugueses. Os portugueses é que não abdicam desta receita extraordinária de 400 milhões de euros que contribuem para a sustentabilidade de áreas tão importantes como o setor energético, como a segurança social ou como o Serviço Nacional de Saúde. E aproveito para questionar ao Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo, que certamente terá a oportunidade de me indicar mais tarde, em qual destas áreas é que cortaria se não tivéssemos estas contribuições extraordinárias. Voltando ao Serviço Nacional de Saúde, gostava de referir a relevância, nomeadamente o financiamento do Fundo para o Medicamento Inovador, um verdadeiro contributo de desbloqueio à investigação, à inovação terapêutica, medicamentos para medicamentos tendencialmente caros e que melhoram a qualidade de vida aos doentes. Todos nós nos recordamos certamente do caso da bebé Matilde, que necessitava do medicamento mais caro do mundo, que mobilizou o país e que teve uma comparticipação a 100% pelo Estado português. É disto que se trata. Permitir a continuidade na cobrança de valores que possibilitam manter a adoção de políticas que beneficiam as pessoas. E esta proposta só existe, esta discussão sobre estas contribuições, que remonta a 2010, outras de 2014 e, diga-se, criadas por um governo PSD-CDS, que têm vindo a ser prorrogadas em todos os orçamentos, tendo apenas duas sido criadas no ano passado, porque encontramos um vazio provocado pela não aprovação do Orçamento de Estado para 2022, à qual o PS é alheio, e cujo risco de não continuidade de medidas e políticas essenciais para melhorar a qualidade de vida dos portugueses será imputada àqueles que votaram contra este Orçamento. Mas este Governo não se demite das suas responsabilidades, consciente da exigência de sustentabilidade dos compromissos assumidos em áreas tão importantes, apresenta esta proposta para garantir uma segurança jurídica quanto à manutenção das contribuições exigidas e para não colocar em causa a realização desta despesa, em que reforço os prejudicados pela sua não realização, seriam os portugueses, seria o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. O Bloco não se opõe a estas contribuições, elas são importantes. Eu penso que elas estão relativamente consolidadas no sistema, embora sob a forma de contribuição extraordinária, que sejam anualmente renovadas no Orçamento do Estado. Três delas foram criadas pelo Governo de PSD e CDS e, portanto, penso que até a direita concordará, até porque as criou. As restantes, apesar de terem sido criadas posteriormente, pelo menos no caso da contribuição da banca, aliás, até foi criada antes do governo PSD e CDS, e o governo PSD e CDS viveu bem com essa contribuição ao longo do seu mandato. E, portanto, são contribuições que estão relativamente estabilizadas no sistema fiscal, digamos assim, em sentido lato, e que têm um destino relativamente às suas verbas, e, portanto, não é nenhum cheque em branco. São contribuições estabelecidas, que têm uma fonte de receita e têm uma despesa, um destino associado. São contribuições que financiam o Estado e que permitem também uma distribuição do esforço fiscal de forma mais justa. Ao contrário do que aqui foi dito, que são contribuições para tirar dinheiro às pessoas ou que são contribuições para aumentar a carga fiscal sobre as pessoas, eu recordo o que é que estamos a falar quando falamos aqui de pessoas. É do setor bancário, do setor farmacêutico, da indústria de dispositivos médicos e da SES e, portanto, das grandes elétricas. É destas pessoas que a direita está a falar e, portanto, quer impedir que se cobre estas contribuições. Dois pontos sobre as contribuições. A primeira é sobre a banca. A tal contribuição que servia para financiar o Fundo de Resolução e as tantas discussões que o Governo teve dizendo que era a banca que financiava o Fundo de Resolução, que não era o dinheiro do Estado que financiava o Fundo de Resolução, afinal é o Governo que vem pedir à Assembleia da República para renovar um imposto que é a receita do Estado e que depois vai ser enviada para o Fundo de Resolução a título de pagamento de dívida que a banca tem ao Fundo de Resolução. É só para esclarecermos este ponto, Sr. Secretário de Estado, porque das duas uma, ou é a banca que paga ao Fundo de Resolução, ou então é um imposto que o Estado cobra à banca, que aliás foi criado antes do Fundo de Resolução ter sido criado e que depois é enviado para o Fundo de Resolução a título de pagamento do imposto da banca. Mas tirando esta pequena questão, resumia dizendo que estas medidas são justas e se o Governo pede e entende que precisa de segurança jurídica para poder proteger o Estado na sua cobrança, que também é justa, achamos que não há razão para não conceder essa segurança jurídica ao Governo.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, começo talvez pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, para poder esclarecer o seguinte. Em primeiro lugar, sobre o adicional de ISP, é um adicional criado em 2004, Sr. Deputado, e é um adicional criado em 2004 e que está incorporado nas taxas unitárias de ISP. Significa isso que todos os anos, no Orçamento de Estado, aquilo que é proposto é uma norma de consignação até um limite de 30 milhões de euros deste adicional de ISP ao Fundo Permanente Florestal. Portanto, não há aqui nenhuma razão por parte do Governo que não seja a desnecessidade de assegurar essa receita, porque essa receita já está incorporada nas taxas unitárias de ISP. Em segundo lugar, Sr. Deputado, sim, esta proposta de lei é uma proposta de lei para conferir segurança jurídica e que não coloque em causa os litígios do Estado, antes pelo contrário. A segurança jurídica que está em causa é no sentido da previsibilidade para os destinatários destas contribuições, porque se acaso esta norma não tivesse sido expressamente chumbada, nós não tínhamos nenhuma necessidade de vir aqui ao Parlamento, como aliás aconteceu com o Orçamento de Estado de 2020, em que o Orçamento de Estado de 2020 foi apresentado antes de 31 de dezembro, mas foi apenas aprovado em momento posterior. Aqui o que está em causa está o facto de o Parlamento, legitimamente, ter decidido chumbar o Orçamento de Estado. Dentro do chumbo do Orçamento de Estado, chumbou estas contribuições e podia firmar-se a convicção junto dos destinatários das contribuições de que o legislador queria eliminar estas contribuições. E foi para eliminar este grau de incerteza que nós apresentamos esta proposta aqui ao Parlamento. O Sr. Deputado Nelson Silva, o Sr. Deputado levantou aqui algumas questões que importa também esclarecer. Sr. Deputado, no que diz respeito à contribuição sobre os dispositivos médicos, está previsto expressamente a dedução dos custos com inovação, por isso a preocupação que o Sr. Deputado aqui coloca é uma preocupação que já se encontra na lei. E por outro lado, Sr. Deputado, também está previsto na lei a não incidência, ou melhor, o não pagamento, a não incidência subjetiva desta contribuição para todos aqueles que façam acordos com o Serviço Nacional de Saúde de preços. E, portanto, chegando a acordo de preços com o Serviço Nacional de Saúde, ficam dispensados de fazer o pagamento desta contribuição, tal como existe com a contribuição sobre a indústria farmacêutica. Portanto, Sr. Deputado, penso que o Sr. Deputado fica com as questões esclarecidas. Depois, há um conjunto de questões aqui colocadas, em particular pelas bancadas da direita, que me deixam extremamente espantado. O Sr. Deputado Duarte Pacheco, o Sr. Deputado até usou aqui uns termos que sacar ao contribuinte. Eu queria perguntar ao Sr. Deputado, se o Sr. Deputado teve o discurso de que estava a sacar ao contribuinte, quando o seu governo, repito, o seu governo, criou a contribuição sobre o setor, sobre a indústria farmacêutica, criou a contribuição sobre o setor elétrico e criou o adicional de IUC, Sr. Deputado. Foi o PSD que criou, Sr. Deputado. E, portanto, Sr. Deputado, a seriedade política manda que o Sr. Deputado diga aqui, Sr. Deputado, se acha que quando o Sr. Secretário de Estado, Paulo Núncio, veio aqui ao Parlamento dizer que o Governo propõe a introdução do adicional do Imposto Único de Circulação com dois objetivos. O Imposto Único de Circulação sobre as viaturas ligeiras com motor diesel, que utilizem gasóleo, com duas razões essenciais. Por um lado, compensar a diferença de tributação de gasóleo face à gasolina em sede de ISP. Como sabem, a gasolina é fortemente tributada e com este aumento do IUC prevê a compensação parcial dessa diferença. Senhor Deputado, é tudo aquilo que os senhores deputados têm vindo a dizer contra. E por isso, Senhor Deputado, eu gostaria que o Senhor Deputado pudesse aqui dizer se acha que quando aprovou esta contribuição, que acho que o Senhor Deputado já era deputado, se estava ou não estava a sacar aos contribuintes ou, pelo contrário, estava a fazer aquilo que o governante do seu governo aqui disse ao Parlamento. Senhora Deputada Cília Meireles, também não há cheques em branco, Senhora Deputada, porque em democracia não há cheques em branco. E a senhora deputada está no seu direito de querer chumbar a contribuição sobre o setor elétrico, de querer chumbar a contribuição sobre o setor bancário. A senhora deputada está no seu direito. A senhora deputada já não pode dizer, é que não sabe para onde é que esse dinheiro vai. Porque olha, senhora deputada, nos últimos 4 anos, 500 milhões de euros da SESE foram para a diminuição do déficit tarifário. 500 milhões de euros, senhora deputada. E todo o dinheiro relativo à contribuição do setor bancário, senhora deputada Mariana Mortágua, nós não precisamos estar sempre em desacordo, nós podemos estar em desacordo, não tenha vergonha disso. A contribuição do setor bancário é uma receita consignada ao Fundo de Resolução. Portanto, senhora deputada Cília Meirelles, não acha que é em branco.